acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Boa tarde, pessoal. Voltando agora aqui com o nosso programa Vamos à Luta, no nosso último bloco aqui das nossas considerações. Temos muitas perguntas chegando, muitos comentários, muitos agradecimentos, muitos elogios a você, presidenta. E eu gostaria de já começar, para a gente não perder tempo, para mais uma pergunta, porque a gente quer ouvir as respostas aí que vem de você aí, da presidência do PT.
Salve, Magal. Meu nome é Diogo, sou jornalista e falo direto aqui do Alto da 15. No último dia 7 de abril, o site da revista Piauí publicou uma matéria com o seguinte título: Rumo às urnas, estetoscópio é a nova arminha. Gostaria de perguntar para a Gleisi qual é o ponto de vista dela sobre os impactos do coronavírus nas próximas eleições. Obrigado.
Olha, a gente ainda não fez uma discussão sobre essa questão das eleições de 2020. Não entrou no nosso, na nossa pauta de prioridade, né? Porque nós estamos muito empenhados em ver que tipo de proposta que a gente pode oferecer, tentar aprovar no Congresso Nacional, garantir a questão da renda, do trabalho, do emprego, as questões da saúde, e não discutimos. Mesmo nessa última reunião do Diretório Nacional que a gente fez ontem, também não entrou. Eu ouvi uma entrevista do ministro Barroso, que é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que em junho eles vão decidir sobre a situação das eleições de 2020, dizendo que ele é contrário fazer a junção em 2022, até porque nós não temos legislação que permita isso, né? Teria que mudar a Constituição, teria que ter uma emenda constitucional, mas que ele acha que é provável que haja um adiamento, sim, porque a avaliação do pessoal de saúde é que começa a decrescer, né, o impacto do vírus aqui no Brasil a partir de agosto, e setembro começa a estabilizar. Então, como a eleição é em outubro, não daria tempo realmente de fazer o processo, né? Então ele acha que teria que adiar um mês e meio, por exemplo, jogar para início de dezembro. Foi a avaliação que eu ouvi dele. Eu acho que é uma avaliação muito ponderada, responsável, né? Nós ficamos de discutir no partido e entre os partidos de esquerda também agora em maio, né? Será passar esse período de abril, que é o pico, né, que a gente vai ter, todo mundo está dizendo que é a segunda quinzena de abril, primeira de maio, esperar passar e na segunda quinzena de maio a gente fazer uma avaliação. Mas a priori a nossa visão tem muito a ver com a que ele expressou aí. Eu acho que vai ter que ter um adiamento de um mês e meio, enfim, para poder ser realizado.
Outra coisa que também nos parece, que chega à população, é uma disputa pelo protagonismo nessa hora, né? A gente vê o presidente Bolsonaro disputar com o ministro da Saúde ali, que para mim, pelo menos, nunca enganou, mas eles ficam disputando um protagonismo enquanto a população fica totalmente refém, inclusive das autoridades. Isso serve para todos os ditames e tudo que eles falaram em relação a governadores ou a prefeitos, porque tem alguns que adotam algumas medidas, outras que adotam outras. Sem dúvida, isso vai evocar o poder judiciário depois e vai superlotar uma série de coisas. Como que a presidenta vê essa situação desse protagonismo entre esses ilustres representantes do povo?
É muito triste, né, Magal? Porque enquanto eles ficam aí disputando protagonismo, o presidente brigando com o ministro dando uma entrevista, porque as coisas não chegam na ponta, né? Nós tivemos ontem, na primeira parte da nossa reunião do Diretório Nacional, o depoimento dos nossos governadores e de alguns prefeitos. Então falou o governador da Bahia, o Rui, falou o governador do Piauí, o Hermes, e falou a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima. E o depoimento deles é uma tristeza. Eles disseram que até agora não receberam dinheiro do governo federal para ajudar e para enfrentar o combate ao coronavírus. Eles não têm teste para fazer. Então, o governador do Piauí disse assim: lá estão dizendo que morreu duas pessoas de coronavírus. Isso é mentira, morreu muito mais. Mas eu não tenho como testar, eu não tenho os kits de teste, não mandaram. estou sem respirador, precisava de 300 leitos de UTI, só liberaram 10 e até agora eu não consegui utilizar. Então, ou seja, fica o presidente brigando com os ministros, o ministro da Saúde se colocando como cara que resolve tudo, mas fica só dando entrevista e falando para a TV, e enquanto isso a coisa não chega na ponta. Então, e quem sofre é o povo, né? Que vai para o posto de saúde e não tem atendimento, vai precisar de um respirador ou não tem, precisar de um leito de UTI não tem, de um teste não tem, até a vacina para os idosos, a vacina de gripe, que era importante dar, foi 60% a menos para o Piauí, para a Bahia também, para os outros. Então imagina que nos outros estados também, talvez aí o Ratinho não esteja falando, que é aliado do Bolsonaro, aí encobre as coisas. E o Paraná é um estado mais rico, né, que outros, então pode ter que ter dinheiro para fazer frente a isso. Mas vamos convidar, é muito triste isso, né? E fica um jogo do protagonismo de quem aparece e de disputa política. Dá vontade de a gente chorar de ver uma situação dessa.
Infelizmente. Presidenta, tenho mais uma pergunta para a senhora, por gentileza.
Claro.
Oi, Gleise. Aqui é Guta Stresser. Tudo bom?
Oi, tudo bem, e você?
Queria perguntar para a nossa presidenta do PT, como é que ela lida com os ataques, as agressões, os xingamentos nas suas redes sociais? Eu, enfim, sofro vários ataques de haters, bolsominions, e gostaria de saber como ela lida, porque, enfim, às vezes eles podem ser bem cruéis. Então,
bom, primeiro um prazer falar com você, viu, Guta? Gosto muito de você, sou sua fã, sabe disso, a gente já teve várias vezes juntos. Então, esse é um problema, né? Porque a política do ódio, o gabinete do ódio gera isso. Como eles não têm argumento político para discutir, eles usam o depreciativo, eles usam te atacar, eles usam te rebaixar. É isso que eles fazem. Então, nas redes sociais, e usam muitos robôs, né? Porque eles não têm tanta gente assim, tem muito robô. Então, às vezes, quando eu entro num vídeo ao vivo, vou fazer uma entrevista, vem muito robô e muito ataque. Entendeu? Eu tenho nas minhas redes respondido àqueles que acreditam no meu trabalho, acreditam no que a gente está fazendo pelo país, pensam que a gente tem que melhorar as coisas, e não fico respondendo esses ataques. Quando eles são muito agressivos, eu faço banimento, né? Não aceito xingamento também. É uma tristeza, porque é a completa falta de argumentação que leva a isso, né? Mas a gente tem que saber que nós estamos lidando com gente assim e que vai ter essa reação, que nós vamos ter que ter força para enfrentar. Não dá para baixar a cabeça. Eu não faço isso nem nas redes, nem pessoalmente, né? Já sofri ataques pessoais no aeroporto, agora recentemente num hotel. Então, assim, eu tenho dito que eu vou enfrentar. E olha, então vocês vão querer partir para a violência física? Porque eles não têm moral, né, para fazer esse tipo de ataque. É gente muito desqualificada e ignorante, que não consegue fazer um embate na política e vem para o ataque. Então, nós vamos ter que ser, como dizia meu avô, botar couro grosso, entendeu? Aguentar para a gente passar isso daí e poder vencê-los, né? Botar essa gente para o armário de novo, né? Porque a extrema-direita está lá no armário, arranjou o Bolsonaro, saiu e agora acha que tem direito de fazer o que quer, né? Inclusive defender tortura, ditadura, agredir as pessoas, enfim. Então, mas nós vamos ter que ser muito firmes. Eu queria parabenizar você, porque você também tem postura firme, aguenta, né, mantém suas opiniões, e claro que isso tem reação, não tenha dúvida que tem reação. Você está mexendo com esse extrato da sociedade, está mexendo com o Estado, deixando também.
O couro grosso parece que faz parte mesmo do nosso DNA, já que estamos falando nesse tema. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, pessoal do movimento, não pessoal, mas é uma pergunta do movimento de formação Debate Políticas Públicas aqui de Curitiba. Uma pergunta, presidenta, a respeito dessa liderança que a presidenta exerce. Seguramente Você é símbolo de resistência, assim foi no impeachment da Dilma, assim foi sempre na sua carreira, na sua conduta, na sua história, dentro de todas as escolhas que você fez. E é um símbolo de defesa, de luta, de muita maturidade para defender, e tem muita credibilidade nesse campo. Gostaria de saber, o movimento gostaria de saber, Gleisi, como que a gente, nós que estamos na sociedade civil, que atuamos no, estamos na rua, no dia a dia, na vizinhança, nas comunidades, como nós devemos agir, como nós devemos enfrentar tantos esses dias de pandemia, de dificuldades econômicas e dificuldades sociais, e principalmente desse desequilíbrio político causado por esses insanos que estão no poder.
A primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter muita solidariedade e ser muito fraternos, né? Porque eu acho que isso é uma característica de quem milita na esquerda, de quem milita nos movimentos sociais. As pessoas estão muito preocupadas, muito desesperadas com a situação, né? Buscam ajuda. Claro, eu não estou dizendo para se expor, mas ser solidário, né? Poder atender muitas vezes um vizinho, ajudar com alimento, ajudar. Nós estamos fazendo campanha também com a nossa militância, estamos junto com a Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, naquela grande ação solidária, tem igrejas participando, setores da sociedade, para arrecadar alimentos, arrecadar roupas, para orientar as pessoas. Por exemplo, um problema que a gente está tendo, que é o aumento da violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Então, tem um movimento aí para ter uma vizinhança solidária, ter telefone de pessoas, que essas pessoas possam se referenciar e ligar para a gente oferecer ajuda. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que, num momento como esse, exercer ao máximo a nossa solidariedade. É um momento que todo mundo está precisando, essa é a primeira coisa. Mais do que um enfrentamento político com quem quer que seja, né, da direita, enfim. Segundo, esclarecer as pessoas. Por que que a gente chegou numa situação como essa? Que não é só por causa do vírus, né? Que se a gente tivesse uma estrutura mais forte, uma estrutura de Estado, condições melhores, talvez a gente estivesse passando por melhor situação. E se nós não tivéssemos alguém com essas características na presidência da República, que não respeita o povo, não respeita as mulheres, não respeita a população negra, não respeita indígenas, e agora mostra que não respeita profissionais de saúde, não respeita o OMS, faz orientação contrária, nós também estaríamos numa situação melhor. Se nós tivéssemos um governante que protegesse as pessoas, que a principal coisa que ele fizesse fosse, num momento como esse, de, olha, vai gastar tudo o que precisa com o SUS, vamos salvar o salário das pessoas, vamos dar uma renda maior. Nós tínhamos brigado, PT e os partidos de oposição, por uma renda de um salário mínimo. Ele queria 200, aí a Câmara negociou 600. A gente sabe que é pouco, né, que as pessoas não conseguem sobreviver com isso. Então, ele teria que ser generoso nesse sentido. Aí o pessoal vai dizer, ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, Estado emite moeda, produz moeda, pode fazer dívida. Depois nós vamos ver como é que a gente faz, né? E nós temos saldo financeiro no Tesouro, no Banco Central, podemos gastar. Essa história de se autoimpor regras que não podem gastar, que tem que fazer primário, que tem que pagar todo o serviço da dívida, é regra autoimposta, é isso que ela é, entendeu? Não é uma regra que vem de lei divina, vem deles mesmos, se quererem se impor e dar todo o benefício para serviços financeiros. Você veja, os bancos até agora não entraram com a sua parcela e pelo jeito não vão nem entrar. Não baixaram o juro, não estão renegociando o contrato, não estão querendo dar crédito. Um horror. Então, eu acho que mostrar isso também para as pessoas, olha, quando você faz uma decisão política na sua vida, quando você dá um voto, você dá um voto para alguém que vai implantar um projeto, para alguém que vai fazer uma determinada ação no Estado, né? Então, para a gente ter cuidado, porque esses discursos fáceis, como o Bolsonaro fazia, vou resolver tudo, faço tudo, a garantia sou eu, batia na mesa, porque eu faço, porque eu enfrento, está nisso, entendeu? Está nessa tragédia que a gente está vivendo. Então, também eu acho que é um momento de a gente buscar a conscientização das pessoas e iniciar uma luta para a gente mudar a realidade do Brasil. Nós não podemos mais continuar a ser governados por seres como esse, né? A gente tem, o Brasil merece mais qualidade, merece governantes que tenham compromisso com a maioria do povo. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que fazer isso. É a nossa solidariedade, é a conscientização e o enfrentamento no sentido de dizer, chega, né, nós daqui para frente temos que colocar o Brasil nas mãos de quem pode realmente conduzir esse país para uma situação de melhora da qualidade de vida do povo, das condições do povo.
Estamos caminhando, infelizmente, para o final do programa. Deputado, eu gostaria de pedir, além das suas considerações finais, apenas que você também pudesse esclarecer esse último fato que acompanhou aí, povoou as mentes e as telas da população durante a semana, que foi esse pedido de cassação ao Partido dos Trabalhadores. Essa barbaridade, essa censura e esse ato de tirania, se a deputada puder falar.
Posso. Eu até fiz um vídeo, está no meu Face, explicando um pouco o processo, o que que foi, porque as pessoas estavam muito apreensivas, né, com tudo isso, muito apreensivas com a possibilidade de cassação. Mas foi o seguinte, foi um deputado do PSL do Ceará que pediu, alegando que o PT tinha praticado ilegalidade por receber dinheiro do exterior. E liga isso ao Foro de São Paulo, que é um foro dos partidos de esquerda e socialistas que tem na América Latina e que o PT participa. O PT nunca teve nenhuma relação de dinheiro com o Foro de São Paulo, nunca recebemos dinheiro do Foro, e nunca recebemos dinheiro do exterior, né? A nossa prestação de contas todas estão no Tribunal Superior Eleitoral, estão em via, uma parte já aprovada, outras em via de avaliação. Então, uma coisa absolutamente fantasiosa, o pessoal não conhece o que é o Foro de São Paulo, aí cai nessa do Bolsonaro, que diz que é um bando de comunista, aquela linguajar, aquele papo desqualificado dele, cai nessa onda, né? E aí o procurador da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, que é indicado pelo procurador-geral, que foi indicado pelo Bolsonaro, que ser mais realista que o rei. Aí, além de aceitar a ação, colocou lá também as ações da Lava Jato contra o Lula e contra a Dilma, dizendo que sim, ele tinha razão por conta disso. Nós nos surpreendemos com a agressividade do procurador. Mas o que que eu quero informar para vocês? Nós já tivemos 4 ações de pedido de cancelamento de mandato do partido. Conseguimos deixar 4 arquivadas. A última foi do Modesto Carvalhosa, de um cara que segue aí o terraplanismo, que também alegou os processos da Lava Jato contra Lula e Dilma para poder caçar o registro do partido, dizendo que era uma organização criminosa. O TSE negou de plano, né, por unanimidade, não reconheceu. Então nós acreditamos que essa ação também siga o mesmo rumo. Mas como vivemos momentos muito duros, né, de gente muito doida, a gente tem que ficar esperto, porque eles podem querer fazer isso. Como você disse, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil e eu acho que é o maior partido de esquerda do mundo, em termos de filiação e modo de organização. E é óbvio que incomoda, né? Se nós já governamos, eles fazem sempre as fake news contra a gente, os ataques contra a gente, quiseram nos tirar e tiraram, né, do governo. Enfim, então é sempre objeto de ataque. E é óbvio que você caçar o registro de um partido é um ataque à democracia. Né? Nós só tivemos caso na ditadura, que foi o Partido Comunista do Brasil, né, que foi caçado na ditadura. Mas não tivemos em democracia. Então a gente alertou todo mundo, recebeu muita solidariedade, eu quero agradecer, né, a solidariedade, a rede que se formou, as menções que a gente teve na internet. Então procurei explicar, botar o vídeo para explicar um pouco esse processo, ver o que eu disse aqui, que a gente está agindo na questão da justiça, mas obviamente que temos que ficar espertos na política também, para não deixar eles avançarem, né, com fake news, com sem provas, né, através do lawfare, que é usar o judiciário para perseguição do adversário, querer caçar o partido. Então nós estamos muito alertas e eu agradeço aí você por perguntar e também manifestar solidariedade.
Bom, eu queria agora me despedir. Muito obrigado, presidenta Gleisi, muito obrigado pela sua participação, obrigado, parabéns pela sua conduta, conte comigo para a luta e com todos nós do programa Vamos à Luta, ouvintes e participantes, que estaremos sempre por aqui.
Obrigada, Magal, obrigado ao Felipe Lopes, ao Sandro Rose, a todos que participaram, a luta. Obrigada aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura, foi um prazer muito grande falar com vocês.
Muito obrigado, nos encontramos na próxima, depois dessa pandemia, pessoalmente por aqui. Muito obrigado, Gleisi, muito obrigado aos nossos ouvintes. Vamos deixando vocês hoje com a certeza de nos encontrarmos semana que vem em mais um Vamos à Luta. Obrigado, senhores. Saúde, saúde e socialismo.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural, Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.